Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Cá estamos nós no Usanças mais uma vez para lhe trazer outras conversas, outras pessoas e outros temas também. Hoje é um bocado difícil dizer-lhe de que é que vamos falar, porque o nosso convidado apresenta uma certa versatilidade nas atividades que vai levando a cabo na sua vida, e esta conversa com certeza promete muito. Vamos-nos direcionar para os livros, para a pintura, para a escultura, outras atividades que já fez em tempos idos e que agora não reatou devido às condições geográficas também, mas vai ver, fique connosco que vai valer a pena. Vai valer a pena porque estamos com Jorge Braga. E o Jorge Braga, para além de ser um poeta, é também um pintor, um escultor e tem realmente muitas coisas para nos contar. Jorge, bem-vindo. Obrigada por ter vindo aos Usanças, por esta prontidão na resposta. E é um gosto tê-lo cá novamente, que a gente já não se vê há uns anos, não é verdade?
Olá, Laurinda, obrigado eu pelo convite, quero saudar todo o auditório e é sempre bom voltar cá, já estive cá há uns anos e gosto muito, aliás, gosto muito de rádio e acho que é sempre bom comunicar com... sobre temas que me são queridos e partilhar isso com as audiências da rádio, através da rádio.
Vamos começar pela rádio. A rádio, neste momento, tem um papel fundamental, penso eu que concordará talvez comigo, porque nós vivemos num mundo em que as pessoas cada vez estão mais sozinhas. Pessoas de uma certa idade, não direi que estão numa solidão desejada, mas muitas vezes encontram-se consigo próprias, no dia-a-dia, na sua vida caseira. Até que ponto é que a rádio é importante para esta gente que está em casa, que tem a televisão, que tem o gato, o cão, etc., mas quem a rádio ainda diz muito?
A rádio foi sempre uma companhia. Desde tempos idos, quer no trabalho, quer no trânsito, mas tem também essa parte social até, de aclimatar alguma solidão dentro de casa, dentro do nosso lar, onde muita gente vive sozinha e, por norma, não gosta de socializar, não tem essa possibilidade de o fazer, porque as pessoas cada vez vivem mais isoladas, vivem mais nos seus casulos, e então às vezes encontra na rádio uma voz que está do outro lado, mesmo sem imagem. Às vezes isso é muito, torna-se mais amiga, mais familiar, quando a rádio tem programas direcionados para nos preencher, para nos identificarmos com ela, não é? Teve sempre esse papel social, esse papel de companhia, de informação muito, muito, muito importante. Eu já trabalhei numa rádio local e sei a importância das rádios locais, porque são elas que dão a informação que às vezes nos interessa, que é a informação local. Uma rádio nacional tem outra dimensão, tem outro valor, tá, mas é mais abrangente e às vezes não diz o que se passa na nossa terra, na nossa rua, ou até mais abrangente ali no nosso concelho ou distrito. E então essa informação da rádio é quase personalizada, porque é aqui ao lado, é que diz-nos respeito.
Está no meio, não é?
Exatamente, exatamente. Isso cria o quê? Cria no ouvinte o identificar-se com. Eu identifico-me com isto que está a passar. Logo, isso faz com que quase intrinsecamente eu faço parte também disto, porque é a minha comunidade, é a minha rádio, eu estou a ouvir, eu também faço parte do bolo, no fundo, não é? Há pessoas que vivem muito da rádio, de alguns programas específicos, não é? Que as rádios têm, e isso é quase uma terapia. E ainda bem que existe, e ainda bem que estamos a falar da rádio, porque hoje é o dia Internacional da Rádio, e falamos nessa...
Calhou bem.
e falamos nessa importância que a rádio tem para as comunidades, para as pessoas, para a saúde mental até das pessoas.
Numa altura em que nós assistimos a programas televisivos que de manhã até à noite... nos bombardeiam com coisas menos agradáveis, a rádio consegue realmente criar aí uma diferença, porque apesar da televisão também ser uma grande companhia, por vezes não é a melhor.
Exatamente, e depois a rádio tem um poder, que tem o poder de não ter a imagem. Isso é ao contrário do que se possa pensar, é poder. Porquê? A rádio dá a informação e não cria a imagem repetida centenas, claro, de vezes, às vezes, e também não cria no meio de tanta notícia negativa que vamos vivendo, infelizmente, tanta guerra, não cria esse impacto tão negativo e imediato de deixar a pessoa mal pelas imagens que vê. Mas não, no fundo não deixa de criar, de fazer a sua função, que é dar a notícia.
É a função informativa, notícia, não é?
É a função informativa, exatamente.
É claro. Não é tão acutilante como a televisão, não é?
Exatamente.
A imagem tem um poder muito grande, mas a voz também tem.
Exatamente.
A voz também tem. O papel das rádios locais, quanto a mim, vai muito mais além do que a simples companhia. Tem o poder dessa função mesmo, da companhia. Por outro lado, como o Foucault é muito bem, há um hábito que se cria de ser acompanhado por aquela voz, por aquela pessoa que está ali, que parece que está àquela hora para aquelas pessoas. Essa relação do ouvinte com o produtor dos programas, do som, dessas coisas todas que nos chegam a casa, tem uma responsabilidade acrescida, de certa maneira. E, por exemplo, nós, se ligarmos a rádio durante a noite e se houver um programa em direto, aí então apercebemos-nos que a solidão é muito maior ainda, das pessoas que trabalham de noite, das pessoas que estão sozinhas de noite. E há uma interligação entre a rádio e as pessoas que acaba depois por ser quase familiar. As pessoas já contam com aquela hora e a partir daquela hora têm aquela a quem os ouça, porque podem ligar livremente. E essa função da rádio acho que é extraordinária, que a televisão não consegue manter.
Exatamente, e a rádio chega às vezes onde outros meios não chegam, que é o caso, por exemplo, dos camionistas.
Exatamente.
É? O caso de muitos vigilantes que ouvem rádio, e hoje já há muitos equipamentos que lhes permitem ouvir em qualquer lado, e sem ter de desviar a atenção do olhar, portanto...
Do que estão a fazer, exatamente.
Exato, permite-lhe isso. Permite-lhe, além da tal companhia, manterem-se informados acerca do que se passa, e permite-lhe aquilo que a Laurinda mencionou agora, que é esperarem já, pelo momento, já ficam felizes, como dizia a raposa ao príncipezinho, e eu já começo a ficar feliz umas horas antes de estar contigo, porque já sei que vou estar contigo, e então já começo a ficar feliz. Isso é precisamente a mesma coisa. Há ouvintes que são fiéis a determinados programas, quer pelos conteúdos dos programas, quer locutor, e então já estão à espera que aquela hora chegue para ouvirem o programa. Isso é bom, há uma fidelização.
Claro.
Ao programa, e é porque, se isso acontece, é porque a pessoa é feliz a ouvir, ou a interagir, muitas vezes até com... Há programas que permitem a interação, e as pessoas sentem-se participativas também. Como disse, o que é que nós queremos no fundo neste período de vida que passamos pela vida terrena? Sermos felizes, não é?
É claro.
Se isso traz felicidade às pessoas, ótimo, maravilha.
E às vezes é preciso tão pouco para ser feliz, não é?
Basta às vezes uma palavra,
é claro.
Pode ser difundida através das antenas da rádio que chega a muita gente. E essa palavra, se conseguir fazer duas ou três pessoas dar-lhe ânimo, dar-lhe alguma força anímica, já é bom.
Já conseguiu um objetivo importantíssimo, não é?
Exatamente. Basta uma pessoa, ok, maravilha. Já tem aquela função, está preenchida.
E depois, à noite, por exemplo, dá-me a sensação que é quando as pessoas mais necessitam de um certo apoio.
Como diziam os antigos, e agora também dizem, não é? É matar o tempo, muitas vezes.
Com certeza.
Muitas vezes não temos onde matar o tempo. Antes das redes sociais, as pessoas como matavam algum tempo a ler... ou então em na maior solidão. A rádio tem essa função, muitas vezes, de matar esse tempo, preenchendo, não é?
Claro.
Não é matar pela negativa, mas matar o
é contribuir,
o tempo,
para, não é?
Matar o que o tempo tem de negativo, que é a solidão. Mata a solidão.
Exatamente. A companhia é fundamental em certos casos. Muito bem. E viva a rádio, não é?
E viva a rádio.
Acho lá que a gente ouça a rádio durante. Eu sou uma ouvinte fiel da rádio, principalmente quando viajo, não troco por CDs nem coisa do género. Gosto de ouvir a rádio, claro que mudo, não é? Mas geralmente procuro ouvir a rádio porque é exatamente isso, é uma companhia. E para quem viaja, dá muito jeito. Livros, como é que estamos de livros?
Ora, de livros...
Como anda a poesia por esses lados?
Livros e escrita. São
muito
duas
bem.
Coisas, são duas coisas, acho eu, para mim, muito diferentes.
São distintas, sim.
A escrita continua muito ativa e continua a escrever, quer em poesia, quer em crónica, e as publicações é que estão um bocado em stand-by, estão um bocado paradas já há algum tempo, mas está aí na forja uma quantidade de livros, um pequezinho de livros de colação, para sair à breve, talvez ainda este ano.
De que género? Poesia?
Sim, poesia. São um conjunto de 7 livros temáticos que, em princípio, sairão numa caixa colação, em que todos os livros são pequenos livros, com umas 40, 50 páginas, cada um, todos os livros, cada livro versa um tema, e esse tema em todos são temas intangíveis, portanto não versa nenhum tema material. Um é sobre o amor, por exemplo, outro é sobre a paz, outra sobre a consciência, outra sobre a liberdade. Portanto, cada livro versa esse tema. E todos mais ou menos com uma mesma estrutura de um verso curto e de pequenos livros, pequenos...
Faz uma coleção, sim, coleção de sete.
Sim, exatamente.
Muito bem. O número é engraçado.
E não foi escolhido ao acaso.
Claro que sim, já percebi.
Não foi escolhido ao acaso.
Muito bem. Então ficamos à espera da sua nova produção.
Sim, sim.
Que mais ou menos quando é que surgirá?
Surgirá para o final de verão.
Final de verão.
Setembro, outubro.
Depois das férias.
Sim. Porque estou a. Portanto, os livros estão prontos, estão escritos. Só estou agora a ultimar umas ilustrações.
Muito
que também são feitas por mim, mas quero um sistema de digitalização diferente, isso tudo. Também a estudar o tipo de caixa de colação e capa. Estou a ver isso com o editor, com tempo, com calma, para,
pois está claro.
Para depois fazer.
Acho muito bem essa sua opção das 40 a 50 páginas, porque não há nada pior do que um livro de poesia enorme.
Não.
Quase uma bíblia. Não pode ser, não é? Quer dizer, poder pode, não é?
A poesia tem de ser bebida, entre aspas, quase como o vinho do Porto ao Cálice, pequeninos, não é?
Pouco
uma coisa
de
pequena,
quando,
de cada vez. E se for um livro muito grande, pode ser.
Sim, claro que sim.
Mas
existe,
as pessoas
não é?
Vão ler, ninguém lê um livro de poesia grande seguido, os poemas todos,
leio claro
um poema, meia dúzia de poemas e para. E então eu dou essa possibilidade à pessoa ler em 20 minutos, meia hora que seja, um livro completo, sobre um tema completo.
Levezinho,
exatamente.
É? Essa é a ideia.
E depois parou, e não tem de haver continuidade no tema.
E pode passar ao outro.
Pode passar exatamente. Ao outro enquanto a estrutura se mantém, porque a estrutura do verso é a mesma, e passa a outro ainda mantendo alguma ligação, devido à estrutura e devido também à tal imaterialidade do que versa, pode haver ali uma reminiscência do anterior, mesmo sem haver o seguimento poético.
Claro,
não é?
Claro. Já temático, engraçado, é interessante. Ficamos à espera.
Ok.
Isto de falar em livros leva-me a um tema que quase... um assunto que quase está implícito. Nós assistimos a um boom de poesia aqui há uns tempos atrás, como sabe.
Uhum.
As pessoas quase se deslocavam em bloco para a apresentação uns dos outros. Temos falado várias vezes nisso aqui, já não se fala há uns tempos. E depois isso também provocou o surgimento de muitos editores. Todas as pessoas foram aliciadas a escrever, a criar um livro. E de repente... esfuma-se tudo, desaparece toda a gente e a poesia, onde está ela, não é?
Pois, anda solta.
Mas compreendo que foi isso que aconteceu, não foi?
Compreendo, é sim. Tudo na vida tem ciclos.
É claro.
Não é? E esse foi um ciclo que aconteceu.
Mas foi muito rápido, não foi?
Foi muito rápido, foi um ciclo de tertúlias, de edições. Isso deve-se, quanto a mim, a vários fatores. Eu publiquei, por exemplo, o meu primeiro livro foi em 1991 e ainda a impressão ainda chamava-se o offset, ainda
sim.
Aquelas máquinas de...
Ah, mas era muito avançado na altura.
E era difícil publicar, porque era caro. o sistema era bastante caro, as tiragens para serem economicamente viáveis tinham de ser altas e depois para serem altas, 1000 livros ou mais não se vendem assim.
Um problema.
É, exatamente. Entretanto, com o aparecimento das tecnologias, tornou-se fácil a impressão e as tipografias facilitaram, os preços baixaram muito de fazer o livro. Isso permitiu a quê? Que as pessoas que com facilidade publicassem. O que é que acontece? Quando há mais oferta no fazer o livro, na tipografia, não é? E as pessoas têm mais acesso, tendem a pegar no que têm em casa, independentemente, porque também não há critérios de qualidade
de seleção
anterior à publicação não há. Há a posterior, eu se quiser compro ou não compro. O leitor pode fazer essa triagem, não é? Na compra e seguir um determinado autor ou não, mas é a posterior, pois o livro já está cá fora. Antes não o consegue. Esse arbítrio está com o autor e com o editor. Depois, entretanto, isso levou também a que alguns editores, devido a essa facilidade, aparecessem pessoas a editar e a tentarem ver aí uma oportunidade de negócio. Depois viram mais tarde que isso não era bem assim, que essa possibilidade de negócio não se concretizava dessa maneira e houve também uma saturação das pessoas de irem a apresentações de livros todas as semanas, duas ou três apresentações, e como tudo na vida cansa um pouco e agora não, agora isto está a resfriar um pouco.
Da quantidade surge a qualidade?
Da quantidade surge a qualidade e isso. Já agora voltando à parte inicial da nossa conversa, foi isso que me levou também a estar 10 anos sem publicar.
Compreendo.
Não é? Eu afastei-me, continuei a escrever, tenho então os livros escritos, tenho crónicas também feitas para publicar quando eu achar o momento oportuno, quando a fervura acalmar, sim senhor, vou fazer uma coisa pensada, portanto, de jeito, independentemente da análise que fizerem do conteúdo da minha escrita. Isso é outra,
claro,
outra história.
Sim, sim.
Isso só irão fazer essa análise depois de verem o livro, depois de verem a publicação. Mas a publicação, tornar público aquilo que eu faço na escrita, quero fazê-lo, não tenho pressa nenhuma, não quero agora ganhar dinheiro com isso, não, portanto, irei fazê-lo quando achar o momento oportuno. E o momento oportuno é quando isto acalmar. E ainda vai acalmar mais um pouco, e depois lá para setembro, outubro, sim senhor, aí acho que vou publicar e continuar a escrever na mesma, como tenho andado a escrever.
A recomeçar uma rotina sem rotina, não é?
Exatamente. É a exposição, porque queiramos quer não, a própria palavra diz, o publicar, tornar público. Eu vou expor aquilo que eu escrevi às vezes na minha intimidade, e sozinho, no meu isolamento até. E então, tornar isso público, às vezes...
Não é fácil, por vezes.
Torna-se um ato de coragem para,
claro que
para, quem, para quem acha que escreve a sério, não é? Ou leva a escrita a sério.
Exatamente.
Até pode não ter qualidade, mas nós, quando escrevemos, eu falo por mim, eu quando escrevo com seriedade. Primeiro para mim, segundo para o leitor que me vai ler, eu tenho-lhe apresentar um produto com
alguns cuidados,
com
não
os
é?
Cuidados, quer gráficos, quer de
ideias,
de conteúdo,
claro, com certeza que sim. Estamos no bom caminho então para um bom lançamento. Eu prefiro a apresentação.
Apresentação.
O lançamento indica movimento. E como indica movimento, nós também vamos ficar em movimento mental com a música que escolheu para esta nossa conversa. E voltamos a conversar já de seguida. Até já.
Até já.
Safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love.
Usanças.
E depois desta pausa agradabilíssima, cá estamos novamente para continuar a conversar com Jorge Braga, que é o nosso convidado de hoje, que se dedica à poesia, à pintura, à escultura e em tempos já também fez rádio. Se chegou agora, seja bem-vindo. Para além disso, há outras histórias a que se dedica, como é o caso das histórias do Tubarão Azul, que eu tenho aqui na minha mão, e que é um conto infantil-juvenil, certo?
Certo, certo.
De que ano é este livro?
Esse livro é de 2016.
2016, muito bem. Estou curiosa. Estou curiosa. E depois desta abordagem à escrita e à rádio, que foi por onde andamos, chegou à altura da pintura. Então, quando é que surge a pintura na sua vida? Muito cedo, claro. Ou não?
Não. Não tanto. Eu quando era estudante, tinha a disciplina de desenho.
Desenho, sim.
E então, desta a parte, era bom aluno. Tinha 5, até o 9º ano, as notas eram de 1 a 5, eu tinha sempre 5, porque tinha boas notas em desenho. Mas nunca desenvolvi essa parte da pintura, posterior ao desenho, porque a pintura primeiro, comigo primeiro nasce o desenho, depois passa à pintura. Mas acho que vamos inverter aqui um pouco a nossa conversa, vamos passar primeiro para a escultura.
Eu ia depois, pensei que tinha surgido depois, mas já estou a ver que não.
Não, não. Eu desde pequenito, lá na minha terra, na casa dos meus pais, e assim que eu gostava muito de escultura. Tinha uma pequena oficina até lá em casa, onde eu o dinheiro que deveria gastar às vezes até em comida quando ia estudar, eu economizava para comprar ferramentas, e tinha uma pequena oficina e,
com roda de oleiro e tudo, essas coisas, ou não?
Não, não.
Nada
não,
disso?
Não, era mesmo de escopo e de,
muito bem.
E de chaves e ferramentas.
Já era uma coisa mais avançada.
Mas o dinheiro não era muito, não podia ter grandes ferramentas, e então e eu passava às vezes algum tempo ali a dar pancada em algumas pedras e alguns tijolos lá por casa, que ainda deixei lá algumas marcas, mas isso ficou em stand-by e a vida foi andando. Entretanto, eu fui para a contabilidade, estive na Força Aérea primeiro, depois fui para a contabilidade, fui para a engenharia de gestão industrial e... Entretanto, comecei, devido à minha formação de engenharia, que tem a ver com a engenharia de gestão industrial, tem uma componente muito forte em engenharia mecânica, devido a essa formação eu comecei a interessar-me agora de outra forma, e já com já mais adulto, já com outra visão até do tratamento dos materiais e outro conhecimento pela escultura. E comecei a fazer algumas esculturas temáticas. A base da minha escultura começa no desenho. Eu desenho primeiro a escultura, depois é que a concretizo, que é passo para os materiais. E então comecei logo a associar aí o desenho, novamente, à escultura. E avancei então com a trabalhar em escultura. Surgiu a oportunidade de ir tirar uns cursos modulares à Faculdade de Belas Artes. Eu fui. Tirei o curso modular de moldes para escultura, tive contacto com artistas e professores. Entretanto, por intermédio de pessoas, neste caso o irmão do escultor José Rodrigues, o Jacinto Rodrigues, surgiu a oportunidade de...
Também é escultor?
Não, não. Não, o José Rodrigues aqui é...
Pois, exatamente, por isso é que eu pergunto.
Não, ele é da parte das filosofias, sociologias, né? E então ele vivia em Esposende na altura, e surgiu, conversámos sobre o meu gosto pela escultura e assim, ele disse, oh, o meu irmão faz anos, e se quiseres ir lá à fábrica social, que é lá o ateliê dele e a exposição dele, ok, eu digo-lhe, e assim surgiu, fui. E fui aos anos do José Rodrigues, fazia, penso, 75 nesse ano. Faleceu pouco depois até. E então, e estavam muitos artistas convidados para os anos dele, e ele disse para me sentar ao lado dele, eu sentei-me ao lado, e ele perguntou-me, olha, gostas de escultura? Eu gosto. Então... vai aprender, vai para as Belas Artes e aprende, tem lá os módulos e tal, tu inscreve, tipo. E assim foi, eu fui, escrevi-me e comecei a desenvolver a parte de escultura e
os resultados foram bons.
Até hoje tenho
continuado.
Tenho trabalhado essencialmente em escultura. Ótimo. Mas a pintura... começou a conversa, veio por arrasto, e eu entretanto, uma das pessoas que estava nesse almoço, era o diretor da Bienal Internacional de Artes de Gaia, que ainda não era Bienal, ainda ia ser, mas que me pediu amizade no Facebook a seguir e me convidou para participar na Bienal.
Que bom.
E eu, ok, já tinha algumas esculturas em bronze, e eu participei, desde a primeira Bienal até hoje tenho participado sempre, e entretanto surgiram outros convites, Bienal Cerveira, Paris, o Carrossel do Louvre de Paris, em Lapinha, em Roma... em Milão, no Consulado do Equador, em Milão, em Londres, e fui já expondo em vários sítios, aqui em Espanha, em Ferrol, e em vários sítios, e, portanto, vou desenvolvendo essa parte da escultura, sempre tendo como a base, e aí está, vamos voltar à poesia, cada escultura... tem uma mensagem poética,
claro, sem
associada.
Uma coisa sem a outra associada. Não existe, não é?
Há uma ligação entre as artes,
sim.
Que é a mensagem poética, o desenho e depois passa para a escultura, não é?
Claro. Se quisermos ver os seus trabalhos, onde é que a gente se dirige neste momento?
É assim, eu tenho várias formas de mostrar os meus trabalhos. Primeiro tenho um ateliê que era...
Em Esposende.
Em Esposende, na freguesia de Vila Chá, que foi onde eu nasci, que é a casa dos meus pais, que em tempos idos, há muitos anos...
Que salvo erro, desculpa interromper, também é a freguesia do nosso saudoso Boaventura.
Exatamente. Muito Manuel Boaventura era de Vila Chá, nascido em Vila Chá, depois casou e foi viver para Palmeira de Faro, outra freguesia contígua.
Mas era de lá, sim.
Era de lá. Era muito amigo do meu avô, o meu avô Braga. E então eram da mesma geração e davam aulas, era um professor...
um escritor interessante
professor primário,
também.
Exatamente. E então... em Vila Chá, a casa dos meus pais, como era uma casa tradicional de agricultura, de lavoura, não é? E a parte de baixo da casa era normalmente adega. Entretanto, o meu pai, há uns anos, desmantelou a adega. Acabou, cortou as vinhas e tirou os pipos de lá e as pipas e isso tudo.
Então não faltava espaço.
Então sobrou muito espaço, sobrou dois salões grandes para eu vi ali uma oportunidade de fazer ali o meu ateliê. Tenho o meu ateliê lá, onde estão concentradas as obras que não estão em exposição no momento, não é? Mas têm sempre muitas, muitas obras em exposições coletivas, ou em bienais, sem ser em bienais.
Neste momento há alguma?
Neste momento está em Paredes.
Ah, Paredes.
Tem
Paredes é um bom acolhimento para a cultura, não é?
Fiquei
espantada também.
E tem muita dinâmica e tem bons espaços. Pelos que eu conheço são bons.
E pessoas entendidas à altura de gerirem essas coisas, não é?
Exatamente.
Também é importante.
Isso às vezes é o mais importante, porque o resto nós vamos resolvendo. Se houver pessoas interessadas e dinâmicas e com gosto,
entusiastas,
tudo o resto se vai arranjando. Espaços que nós nem imaginamos e convertemos em pequenas galerias, em pequenos auditórios, isso consegue-se arranjar.
É,
haja vontade.
Claro.
E a partir do momento dessa primeira premissa que é a vontade, tudo o resto nós vamos conseguindo. E tenho agora outras em preparação. Irei para a Casa da Cultura de Avintes. Vou fazer parte da Bienal, que começa agora em abril até junho, a Bienal Internacional de Artes de Gaia, quer em Lever, no Polo Central.
Sim.
Que sou o curador da Bienal do Polo de Esposende, que haverá um Polo de Esposende para os artistas locais de Esposende terem a oportunidade de mostrar os seus trabalhos também na Grande Bienal. E depois vão surgindo sempre convites
claro,
e exposições.
Depois também
exatamente.
Há sempre um fio condutor, não é?
E assim, eu tenho eu tento ter o hábito de não repetir peças.
As peças, pois.
E as esculturas é muito difícil não repetir, porque não se faz uma escultura assim de um momento para o outro.
Nem
não é?
Se vende tão facilmente, não é? Também.
Nem se vende tão facilmente, não é? Porque os materiais são caros,
claro.
Principalmente se estamos a falar de bronze, os materiais são caros, também não é tão facilmente decorativa como uma tela, não é? Eu posso pôr numa sala três telas a decorar e assim, por três esculturas, às vezes não é a mesma coisa.
Exatamente.
E, ok, isso... Mas sim, estou a trabalhar e mais estou agora a trabalhar em mais duas esculturas. Acabei uma semana passada, estou a trabalhar em mais duas esculturas, sempre criando temáticas e que tenham sempre uma mensagem forte, quer mensagens que com uma identificação de alguma religiosidade, quer de identificação filosófica, que gosto muito da parte filosófica e de grandes filósofos, não é? Desde de Platão, Heidegger e tento colocar nas obras, não só na escultura, mas também na pintura, temáticas versadas por esses grandes pensadores, que já até da antiguidade, e também tem uma componente muito forte da mitologia. Principalmente a mitologia grega, sou um apaixonado pela mitologia grega.
É abundante em ideias, não é?
Exatamente.
Dá várias hipóteses de pensamento, não é?
Exatamente. E então estou a trabalhar em obras novas, para quando apresentar obras novas. Sendo que, quando é uma exposição individual, eu terei de recorrer a algum stock que tenho para...
Há sempre peças que nunca foram vistas, não é?
Exatamente. E algumas já foram expostas, mas não foram vistas por aquele público.
Pois.
Foram vistas
isso
por
também,
outro público.
Também é verdade. Não pode ser... Não pode ser toda a gente... As mesmas pessoas nos mesmos sítios,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Ou em sítios diferentes.
Exatamente.
Esta ligação do público com a pintura, com a escultura, já lhe aconteceu com certeza ter situações em que se ri para dentro, por exemplo, no bom sentido. Eu imagino que será um artista fazer uma escultura, como é o seu caso, e de repente estar a pensar que tem uma mensagem para transmitir e aparece-lhe um visitante que entende precisamente o contrário do que queria passar às pessoas. Já lhe aconteceu?
Sim, já aconteceu isso. Isso é ótimo, isso é muito bom. Eu vejo isso pela positiva sempre, não é? O que acontece? Nós, quando trabalhamos uma pintura, uma escultura, trabalho um tema, no fundo. Quero passar uma mensagem ali. Mas mais que isso, até, e voltando agora ao início da conversa, principalmente em exposições coletivas e em bienais normalmente é um universo muito grande de artistas, não é? Há uma satisfação, uma boa satisfação, que é chegar pessoas que já viram obras minhas e quando chegam lá não leram a etiqueta, não viram nada e dizem assim, aquela obra é do Jorge Braga. Portanto, já criei alguma identidade com isso.
Pessoal, não é? Não é? É brincado.
Exatamente. Brincado. Agora, voltando à análise
A
análise
pessoas.
Da obra. É muito interessante ver o que nós não vimos ali e às vezes pusemos lá inconscientemente. Essa mensagem fica e isso enriquece mais a obra. Porquê? Porque tem mais do que aquilo que nós...
É mais interpretação do que o que se pensava, não é?
Pusemos, não é? Nós lhe queríamos pôr. Mas o mais fascinante, às vezes, é como tudo, é como na poesia também, é a reação das crianças. As crianças veem coisas incríveis que nós...
E o olho nu, não é?
Nós nunca nos passamos, nunca nos passou pela cabeça. Foi uma das minhas primeiras esculturas, chamava-se O Beijo, que foi, integrou a primeira Bienal Internacional de Artes de Gaia, que são tipo duas cabeças assim, dois corpos e um braço a uni-los no meio. E esse beijo, a minha intenção era retratar ali a minha terra. Era o beijo entre o mar e a terra que se dava ali. E depois aquele braço ali no meio era o rio, o Cávado, no caso, a uni-los, não é? As pessoas olhavam, os adultos olhavam e viam o beijo como sendo duas pessoas a beijarem-se, não é? E então, um dia, uma criança olhou para ali e disse, olha, eu vejo ali um coração. Eu nunca me tinha passado pela cabeça que havia ali um coração, não é? E então, entre as duas cabeças e
o braço
transversal, havia no negativo um coração. E eu realmente está, é mesmo.
Engraçado.
Portanto, isso satisfaz-nos quando algo acresce à mensagem que nós queríamos transmitir. E eu disse sim, olha, está mesmo um coração, ainda bem, mas eu nunca tinha visto ali um coração, mas já agora vou começar a olhar para ali a ver um coração e a lembrar-me sempre de uma criança e do olhar atento de uma criança. Não é?
É, por vezes... nudez com que vem surpreende-nos, não é?
Inocência.
Não há ideias feitas, não há pré-conceitos, não é?
Exatamente.
E, portanto, as coisas saem muito mais naturalmente. Olha, Jorge, foi um gosto tê-lo aqui. Falámos de várias coisas, teríamos muitas mais para conversar, com certeza. Este levar-nos-ia aí a 2 horas de conversa, pelo menos. Mas que fica a promessa de quando lançar, apresentar a sua próxima obra, que se lembre que há aqui um espaço onde pode falar dela, dizer o que sente, quais foram as sensações que captou na altura em que apresentou o seu próximo trabalho. E o Usanças terá muito gosto em recebê-lo novamente.
O gosto foi tudo meu, muito obrigado pelo convite, por esta conversa
amena
e franca, que é essencial, sem termos, foi mesmo sem rede, sem termos nada programado.
Exatamente, é assim que tem de ser.
Exatamente, e pronto, eu tento sempre falar sobre o que faço, não é preciso falar muito de mim, mas sobre aquilo que faço, e estarei sempre disponível para vir à rádio, que é o bichinho, uma paixão que me traz nostalgia, e vir cá é sempre agradável. Obrigado à Rádio Geis e ao Alto Minho por me receberem, e pronto, felicidades para o futuro. E obrigado, Laurinda.
De nada, Oressa. Então estamos cá para isso, não é? Já sabe, olho para a semana. Eu peço desculpa que estou um pouco constipada. Para a semana voltamos a falar consigo, porque a sua presença desse lado é muito importante, como sempre, porque sem si este espaço não teria piada nenhuma. Fique bem, até para a semana. Novas conversas, um novo encontro. Cá estaremos.
Usanças.